ordem, o recurso ordinário 552, dígito 50, do ano 2021, da nona vara. Relatora, desembargadora Eliana Arouca Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. E recorrido, Josiele Silva Pereira. E recorrido, Sky Serviços de Banda Larga Limitada. Em requerimento para realização da sustentação oral pela recorrida reclamante, o advogado Marcos Antônio Cunha Cajueiro. Eu desejo a ordem e não estou vendo o doutor Márcio no plenário pela presencial.
O recurso é da Alma Viva e eu estou encaminhando pelo improvimento do recurso. O doutor Marcos é da Jaciele, né?
É, recorrido da reclamação.
Recorrida
Está
reclamada. A Alma Viva não está presente? Não.
não.
Então, eu estou encaminhando da seguinte forma. Bom, há uma questão de acúmulo de função, não? Né? De acúmulo de função, porque a empresa, Alma Viva, pede a reforma do julgado para que não seja reconhecido esse acúmulo de função, né? A reclamante foi contratada pela reclamada em outubro de 2018, dia 17, para exercer a função de representante de teleatendimento, representante de atendimento. Então, no, na inicial, ela diz que além das atividades de representante do atendimento, ela exercia também nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a função diversa e que era mais complexa de suporte operacional. Ela disse que exercia essa função entre dezembro de janeiro de 2020, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Né? Bom, na contestação, a empresa, a mesma coisa que ela diz no recurso, ela contesta as alegações da trabalhadora. O juiz de primeiro grau deferiu o pedido. Né? Ele entendeu que havia, de fato, esse acúmulo de função. Então, eu estou entendendo que a sentença está correta. Né? Por quê? Nesse caso, o preposto da reclamada principal, ele confessou na folha 290. Suporte operacional é como se fosse o supervisor. Faz o suporte diretamente. Porque o representante de atendimento faz atendimento direto ao cliente. O suporte operacional não atende ligações. O representante de atendimento atende ligações, ou seja, as citadas funções são diversas. Então, há uma prova nos autos de que a função da trabalhadora era exercer funções de supervisora operacional e de representante de atendimento. A testemunha disse que teve um período em que a reclamante ficou como suporte durante 2 ou 3 meses. Quando houve a migração. Isso porque a reclamante era muito desenrolada. Isso ocorreu entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, quando entram os babies que são empregados recém-contratados. Então, acontece que a atividade de suporte operacional não está correlacionada com a função de representante de atendimento que era ocupada inicialmente pela trabalhadora. Então, pouco com o operador de caixa. Então, a função de suporte ocupacional fazia parte do quadro de contratados da empresa, de modo que o fato de a reclamante haver atuado em substituição de tais atividades demanda o reconhecimento da existência de um acúmulo de função. Né? Então, eu estou mantendo a sentença, estou entendendo que a sentença está correta, porque havia, sim, a trabalhadora exercia as funções de auxiliar de loja e de segurança, de suporte. Então, estou mantendo a sentença nesse aspecto. Em relação à indenização pelo assédio moral, né, o juiz deferiu 5 mil de assédio moral pela restrição de uso de banheiro. Eu acho que já é comum aqui esses casos, a gente já conhece. Então, a testemunha confirmou o assédio moral, né? Ela prestou depoimento, no meu entendimento, seguro e demonstrou conhecer pessoalmente o fato porque ela trabalhou na mesma função que trabalhou com a autora, confirmou o assédio narrado na inicial e as dificuldades que eram impostas pela empresa para o uso do banheiro. Eu entendo que havia um rigor excessivo nesse tratamento e abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil. Então, por isso que eu também estou mantendo a sentença. Né? A sentença, estou mantendo a sentença. Em relação ao valor da indenização dos danos morais, né, a juíza, o juiz, ele fixou o valor de 5 mil a título de indenização. Eu estou mantendo também nesse aspecto. A possibilidade de conversão do pedido de demissão de rescisão indireta, a empresa negou a rescisão indireta. Né? Ela diz que deve ser reconhecido o pedido de demissão da trabalhadora, não a rescisão indireta do contrato de trabalho. O juiz de primeiro grau reconheceu a rescisão indireta pelo excessivo rigor com que a trabalhadora era tratada, né, pelo assédio moral que ela vivia. Então, eu também acho que a reclamada transgrediu o contrato de trabalho e entendo que a sentença está correta, a sentença que declarou a rescisão indireta do pacto laboral, sem a justa causa, conforme autorizado pelo artigo 483 da CLT, a linha B e D da CLT, a linha B e D da CLT. Então, a diferença para o salário mínimo também a gente já sabe que é comum aqui, né? Ela pede. A reclamada está pedindo, no caso, a reclamada foi condenada às diferenças salariais devidas no período de 1 de, 10 de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021, considerando que o salário base pago e o que deveria ser pago de acordo com os salários mínimos legais dos anos 19 e 21, respectivamente, com os reflexos no STT, na série, na FPF, etc. Então, na inicial, consta que a reclamante começou a trabalhar como empregada da reclamada em 17 de outubro, exercendo a função de representante de atendimento, quer dizer, de teleatendimento. Deveria ter recebido a remuneração mensal prevista no valor de um salário mínimo, mas a empresa sempre lhe pagou valores inferiores ao salário mínimo. E a trabalhadora pede as diferenças salariais e os reflexos. A reclamada traz os argumentos que ela também renova no seu recurso ordinário, né? E consta na carteira da trabalhadora que ela começou em fevereiro de 2016, 1º de fevereiro, como representante de atendimento, e o salário na admissão era 954, que correspondia ao salário mínimo na época. Então, entendo que não há o que se falar em pagamento de salário mensal proporcionalmente à jornada de trabalho com base em norma coletiva, como a reclamada alega, né? O artigo 611B, inciso 4 da CLT, diz que constitui o objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho a supressão ou redução do salário mínimo. Então, entendo que devem ser observados os limites da demanda e devido à diferença de salário para o mínimo legal. Então, sempre que havia um aumento de salário, o reclamante sempre ficava recebendo mínimo, né? Ficava recebendo abaixo do mínimo. Então, devido à diferença salarial para o salário mínimo pleiteado pela reclamante em todo o período de trabalho. A autora recebia, né, 954 no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. Ela recebia o salário de 954, quando o salário mínimo era 998, a partir de janeiro de 2019. Então, devido exatamente essa diferença. Os contra-cheques de folhas 2022, de folhas 222 e 230 mostram que de janeiro de 2020 a agosto de 2020, a empregada trabalhou, recebeu o salário mínimo como base o valor de 954, quando o salário mínimo era 1.039. Em janeiro de 2020 e em 1.045, a partir de fevereiro de 2020, sendo devido o pagamento de diferença salarial por mês entre janeiro e agosto. A sentença, no meu entendimento, está correta. Os contra-cheques de folhas 235 e 236 mostram que entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, a reclamante recebeu salário mensal tendo como base o valor de 1.045, quando o salário mínimo era 1.100, a partir de janeiro de 2021, sendo devido também o pagamento da diferença por mês entre janeiro e setembro de 2021. Então, a sentença está correta, né? A autora recebia menos que o salário mínimo. Ainda que eu acho que me parece que teve uma quitação no ano de 2019. O sindicato do trabalhador ia reclamar, eles firmaram um acordo coletivo de trabalho, onde, por mera liberalidade, quitou as diferenças havidas entre os salários percebidos em 2019 e o salário mínimo vigente através do abono salarial pago em julho de 2019. Mas eu entendo que esse abono salarial diz respeito a adiantamentos salariais concedidos pelo empregador e não ao pagamento de diferenças salariais que seriam devidas. Então, o abono salarial pago por força da norma coletiva, no meu entendimento, não quitou a diferença salarial devida à reclamante em relação a qualquer período de qualquer tempo do pacto de trabalho. Então, o abono salarial pago por força de norma coletiva não quitou a diferença devida em relação à diferença salarial que era devida à altura. Em relação aos honorários de sucumbência, a sentença deferiu justiça gratuita, né? E mais adiante, o juiz deferiu 15% de honorários sucumbenciais. Eu estou entendendo que. Eu estou alterando a sentença para condenar a reclamada a pagar 10% de honorários sucumbenciais. A reclamada também não comprovou que se enquadra na Lei 12.546, de 2011, não trouxe na defesa nada que lhe provasse que ela estava isenta do recolhimento das contribuições para o INSS. Então, não pode ser atendido esse pedido, não? Em relação ao mandado de quitação, também que o pagamento seja efetuado no prazo de 48 horas a partir da execução, também na sentença o juiz não considerou citada a parte devedora antes de ter iniciado a execução. Também não tem razão. Então, além disso, não houve condenação da reclamada e pagamento da multa de 10% no caso de descumprimento de pagamento de verbas deferidas. Então, por isso que eu estou mantendo a sentença, nada a deferir, estou encaminhando o voto pelo improvimento do recurso. Da Alma Viva. Doutor Laerte?
Doutora Anne, não?
É, doutora Anne, é verdade, ela está tão caladinha escondida ali que eu nem vi, estava olhando
Estou
para você.
divergindo. Ah, não tem ninguém para falar, né? Eu pensei que
Não,
tivesse.
pode falar.
Eu estou divergindo em relação ao a indenização por dano moral, assédio moral. Quanto à questão dos banheiros, não há prova de que ela ficou doente pelas pausas. Elas têm, três pausas. E que a gente, eu pelo menos já falei muito sobre isso aqui, são muitas pessoas, tem que haver uma disciplina na ida dos banheiros. A pessoa tem que pedir, não vai no momento que quer. Tem uma fila para ir. Isso não considero como seja um assédio moral. E quanto às questões do assédio moral cometido pela questão dessas cobranças de metas, o assédio moral. Tem que se exige três requisitos, que é uma perseguição para uma humilhação a uma determinada pessoa para que ela se desestabeleça psicologicamente e peça demissão. E no caso aqui, eu entendo que esse assédio, não houve esse assédio moral da forma como está se pretendendo. Não há prova também nos autos de ter a reclamante sofrido qualquer constrangimento que causasse dano à sua imagem ou honra. E sequer também ficou demonstrado que outro trabalhador foi demitido por não cumprir as metas determinadas pela reclamada. No caso, também não se trata de hipótese de dano in re ipsa, pelo que caberia à autora a prova do efetivo dano aos seus direitos personalíssimos, em razão da conduta, que não, também não ficou demonstrada. Não restaram comprovados os requisitos configurados para que se entenda como assédio moral e a devida indenização por dano moral. Então, eu julgo improcedente o pedido de indenização. Essa questão também da impossibilidade da conversão do pedido de demissão em rescisão indireta. Coisa que eu estou vendo muito atualmente é a questão da rescisão indireta, coisa que, enquanto juíza de primeiro grau, dificilmente aparecia uma rescisão indireta. Agora se pede demissão e quer se converter em rescisão direta, Eu julgo improcedente porque a rescisão indireta também tem que se observar requisitos, inclusive a atualidade da falta do empregador. Se ela deixa passar em albis, acha que está sendo perseguida e não toma uma providência, não, ela não vai ser prejudicada porque o empregado pode permanecer no trabalho até que seja julgado o seu pedido de indenização de rescisão indireta. Agora, eu entendo que não pode acontecer é pedir demissão e de, posteriormente achar que houve uma rescisão indireta, porque os requisitos da rescisão indireta, inclusive, não foram observados da mesma forma que tem que se observar os requisitos para uma justa causa aplicada pelo empregador. Então, eu dou provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido de reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, bem como a condenação no pagamento das verbas rescisórias daí decorrentes. E, se quer, é possível deferir ao autor as verbas devidas na hipótese de pedido de demissão por ausência de pleito alternativo dessa natureza na inicial, sob pena de julgamento extra petita. É como voto, senhora presidente.
Doutor Laércio.
Eu estou acompanhando a relatora, mas quero ressaltar que, no caso do dano moral, estou mantendo o valor de R$ 5.000, porque houve também o assédio moral. É por isso que estou mantendo, porque se fosse pelo a rescisão de uso de banheiro, eu não deferiria essa indenização. É como voto.
Então, com maioria, com relatora. Vamos ao 8 da ordem. 8 da ordem é o recurso ordinário 300.